O São Bento à Sexta está de regresso depois de uma pausa. Cá estamos com os líderes parlamentares do PS e do PSD, Eurico Brandão Dias, Joaquim Miranda Sarmento. Bem-vindos de novo. Tivemos ontem os habituais cumprimentos de boas festas do Governo ao Presidente da República. Eurico Brandão Dias viu ali uma profecia sobre o regresso do atual Primeiro-Ministro em gestão já nos próximos 2 anos?
Não me parece, mas acima de tudo vamos começar pelo Santo Natal para todos, porque este é um momento único no nosso ciclo anual e, portanto, para os nossos ouvintes, também para a Susana e naturalmente para o Joaquim, que seja uma quadra feliz, bem passada, com as pessoas que mais gostam, isso é o mais importante. Bem, em bom rigor é preciso começar por dizer que aquele momento, nós próprios também fomos no dia anterior, como líderes parlamentares, com o Sr. Presidente da Assembleia da República, é um momento sempre em que as instituições, neste caso o Governo, dá as boas festas ao Sr. Presidente da República. E claro, vejo ali alguma tristeza de ambos, há que dizê-lo. Porque depois destes 8 anos de convivência, parece que se instala ali uma certa nostalgia.
Ambos disseram que valeu a pena.
Ambos disseram que valeu a pena. E portanto fica sempre bem ver que as instituições funcionam, que sem prejuízo do lugar que cada um representa em determinado momento, há
Mas
um espírito...
Mas ouvi umas palavras de António Costa, a finais, em que dizia que nos próximos 2 anos, em 2026... cá nos reencontraremos, e depois o Presidente da República a dizer que o Primeiro-Ministro esquecer-se da política é impossível.
Isso também acredito que seja impossível, o Dr. António Costa, com toda a trajetória que tem, que de um dia para o outro se esqueça da atividade política. Não se esquece, mas também ele pôs as condições que considerava fundamentais para a sua participação na vida cívica, em particular política, e evidentemente não podemos esquecer que está intimamente relacionado e ligado ao desenlace das presumíveis suspeitas que estão a ser analisadas no quadro ou no foro do Supremo Tribunal. Esse regresso a 2026 é interessante porque será o momento em que, em bom rigor, a sua excelência, o Sr. Presidente da República, já não será...
Acaba-se funções, em eleições presidenciais.
Já não será Presidente da República e ambos estariam libertos de funções institucionais. Eu acho que nestes dias especula-se muito sobre o futuro do Dr. António Costa, acima de tudo, porque ele ficou, em grande medida, com o seu património político intacto. E é hoje, claramente, uma mais-valia do país, também nas instituições europeias e nas instituições internacionais. Isso é importante sublinhar, porque é um valor seguro do país em muitas circunstâncias. Mas, claro, continuo a sublinhar, dependente daquele momento que é importante, em que esperamos todos, convictamente, acredito que as suspeitas acabem por redundar num arquivamento de um processo. Mas isso a seu tempo e no quadro do funcionamento normal da Justiça.
Jogando em sanamento, o Presidente da República, ontem também, a certa altura, dizia que o hemisfério político a que ele pertence, ele, Marcelo, nunca percebeu a relação que teve com o Governo. Acompanha esta ideia de que o PSD, o centro-direita, não entendeu que Marcelo tivesse de estar ao lado de António Costa em certas alturas?
Antes de mais, também desejar a todos os nossos ouvintes, a Susana e a Eurico, um Santo Natal e um feliz ano de 2024. Deixe-me só primeiro dizer que, enfim, discordo em parte daquilo que o Eurico referiu, não me parece, mas isso o tempo o dirá. Mas não me parece que um primeiro-ministro que sai nas circunstâncias em que saiu mantenha na totalidade o seu capital político. Não estou a dizer que o Dr. António Costa não tem capital político, naturalmente ainda terá, em algumas áreas seguramente que sim, mas achar que um primeiro-ministro que sai nestas condições, não no seu final de mandato, como seria expectável, mas que sai nas condições em que saiu, mantém a totalidade do capital político e que esse capital político não sai beliscado ou diminuído, parece-me difícil, mas o tempo dirá
sai por indecente e má figura, como dizia Pedro Passos Coelho esta semana.
Luís Montenegro tinha dito o mesmo, por acaso usou a expressão governo e não primeiro-ministro, mas, enfim, no final do dia dá a mesma coisa, tinha dito o mesmo no Congresso. O tempo dirá se o Dr. António Costa mantém de facto grande parte desse capital político ou não. Obviamente que compete ao próprio Dr. António Costa, nos termos em que ele próprio impôs a si mesmo, decidir-se se um dia regressará à política ou não, e isso obviamente é uma decisão pessoal.
E acha que tem aquelas condições que Eurico Brilhante Dias estava a falar sobre aspirações, eventuais aspirações europeias?
Não sei. Em primeiro lugar, o próprio Dr. António Costa impôs, e a meu ver bem, como condição de regresso a um eventual cargo político, a uma eventual função política, o total e cabal esclarecimento do inquérito que decorre no Supremo sobre a sua atuação neste processo desencadeado no dia 7 de novembro. Naturalmente que o Dr. António Costa, tendo sido Primeiro-Ministro durante 8 anos, na família socialista europeia, terá, obviamente, alguma relevância, e sabemos que os lugares europeus são distribuídos entre as grandes famílias europeias. Em primeiro lugar, é preciso saber qual delas será a mais votada nas próximas eleições europeias. Continuará a ser o PPE. E, nesse caso, provável é que a Presidente da Comissão Europeia seja reconduzida. Ou se será outra força política, incluindo os próprios socialistas europeus, com uma força mais votada. Portanto, isso teremos que esperar por junho para ver primeiro qual é o xadrez político e de distribuição de mandatos no Parlamento Europeu, e depois se o Dr. António Costa está em condições para encaixar nesse xadrez ou não. Não há assim muitos primeiros-ministros socialistas com tanto tempo
de governação.
E portanto admito que no seio da família socialista europeia possa sempre ser um nome vinculado.
Gostava de regressar àquela ideia, sim, do Presidente da República
e do hemisfério político. O Presidente da República, os Presidentes da República têm no nosso quadro constitucional sempre um papel de equilíbrio, de moderação, muitas vezes referido de árbitro. É óbvio que houve fases diferentes da governação do Dr. António Costa. Uma primeira fase que vai até ao final de 2019, de geringonça, papel firmado. Depois tem uma segunda fase, que é de geringonça sem papel firmado, e coincide mais ou menos com a pandemia. E depois tem esta fase de maioria absoluta. E, portanto, o Presidente da República foi adequando, naquilo que é a sua interpretação, foi adequando aquilo que seria a sua forma de atuar perante o governo e perante a oposição.
Sabe que, então foi dos que percebeu aquilo que o Presidente da República
sabe
andou a fazer.
Sabe que eu tenho aqui, talvez tenha aqui uma ligeira vantagem sobre uma parte substancial das pessoas que falam sobre política, uma ligeiríssima diferença. Nem sei se lhe chamaria vantagem. Eu tive a oportunidade, durante quase 4 anos, de ser assessor económico do Presidente da República, Cavaco Silva, ali no seu segundo mandato. O Presidente da República tem várias particularidades. A figura Presidente da República, o lugar institucional Presidente da República, tem várias particularidades, mas a primeira é que é, de facto, o único cargo individual em que votamos na pessoa. E no boletim até aparece o nome e o rosto de cada um dos candidatos. Ao contrário do governo, que emana do Parlamento, ao contrário dos deputados, em que as pessoas votam num partido e numa lista de deputados por distrito, enfim, e todos os outros órgãos políticos em Portugal. E, portanto, esta pessoalização do cargo faz com que cada presidente tenha tido a sua forma de intervenção. O general Ramalhianos, o Dr. Mário Soares, o Dr. Jorge Sampaio, o professor Cavaco Silva, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, nem sempre é fácil escrutinar ou compreender o porquê da atitude, de uma determinada atitude de um determinado presidente da República, mas ela tem que ser sempre vista no contexto de que o órgão é a pessoa e a pessoa é o órgão naquele momento. Ao contrário, um primeiro-ministro desfia ao governo, mas o governo não é só o primeiro-ministro, são os ministros, está de Estado. O presidente de Câmara desfia a autarquia, mas tem os vereadores. Portanto, aqui há sempre uma condicionante pessoal que torna mais difícil essa análise.
Antes de voltar a dar a palavra a Eurico Brilhantes Dias, os comissionamentos, temos agora uma nova AD, uma terceira AD. Ainda não se conhecem os pormenores do acordo, que foi divulgado esta quinta-feira. Quais é que são as vantagens para o PSD nesta aliança que não inclui, por exemplo, o PPM, mas inclui o CDS, como já vinha sendo referido?
Eu creio que as vantagens são para o país. Há um espaço não socialista, democrático, que inclui o PS, cujo incumbente é o PSD, mas cujo CDS tem um papel e uma referência histórica incontornável. E, portanto, esse espaço não socialista federou-se nesta coligação entre PSD e CDS. A Iniciativa Liberal entendeu logo à cabeça não sequer encetar.
Ficou
conversas.
Uma coligação curta?
Não ficou curta. É uma coligação importante para o país porque mostra que reforça a alternativa. Há uma alternativa. Eu tenho dito isto várias vezes. A escolha que os portugueses têm no próximo dia 10 de março é uma escolha relativamente simples. Quem entender que o país foi bem governado, sobretudo nestes últimos 2 anos, deve votar no Partido Socialista. Quem entender que o país não foi bem governado, que Portugal precisa de um governo diferente daquele que é oferecido pelo Partido Socialista, só tem uma alternativa. É votar no PSD, neste caso na coligação PSD-CDS, e esta coligação vem reforçar essa alternativa. Quem não quiser um governo do Partido Socialista, só pode, para obter esse objetivo, só pode votar na coligação PSD-CDS. Um voto em qualquer outra força política, seja à direita ou à esquerda, é um voto que, na prática,
não é útil.
Contribui para manter o Partido Socialista. E, portanto, volto a dizer, e isto acho que é a escolha mais simples, mais legítima, mais esclarecedora que pode existir. Quem entender que o Partido Socialista governou bem e entender que o Partido Socialista deve continuar a governar com estas políticas, com este rumo, deve votar no Partido Socialista. Quem entender que o país não foi bem governado, que deve ter outras políticas e outro rumo, só pode votar no PSD, na coligação PSD-CDS.
Eurico Brilhantes Dias, esta coligação, esta nova AD para o PS de Pedro Nuno Santos, não aquece nem arrefece? E tinha também outra questão para lhe colocar no seguimento desta, porque à esquerda, tradicionalmente, não é possível fazer este tipo de pré-coligação eleitoral.
Não, tivemos talvez um caso na Câmara Municipal de Lisboa, ou temos tido a esse nível, mas não em termos nacionais. Não. A sua pergunta da Susana, em grande medida, diz quase tudo. É que, de facto, não aquece muito nem arrefece. O espaço à direita do PS é um espaço que sofreu fortes alterações nos últimos anos. Não é? Os dois partidos da direita, o PPD-PSD e o CDS, depois CDS-PP, eram os partidos tradicionais à nossa direita. Esse espaço entrou, eu não diria em implosão, porque o PPD-PSD continua a ser a referência fundamental, mas o CDS saiu do Parlamento e emergiram à sua direita dois partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega, a extrema-direita parlamentar, que hoje tem assento com 12 deputados.
E é significativo essa que o centro-direita não tenha conseguido trazer para esta coligação a Iniciativa Liberal?
Bem, é evidente que a Iniciativa Liberal hoje vale mais que o CDS. Eu não gosto muito de... Eu sou daqueles, sendo de esquerda e claramente de esquerda, sendo militante do Partido Socialista, sempre tive respeito pelo CDS. O CDS, é preciso não esquecer, foi um partido que esteve com o Partido Socialista de Mário Soares num momento muito difícil do país entre 76 e 78 no governo. Há homens de grandes referências do CDS, como Basílio Horta, que é presidente da Câmara de Sintra hoje pelo PS, para não falar do próprio Diogo Freitas do Amaral, que mais tarde chegou a ser ministro dos Negócios Estrangeiros do governo do PS, que eram personalidades de uma democracia cristã que infelizmente praticamente desapareceu do espectro europeu. E, portanto, o CDS é um partido que eu respeito profundamente, um partido democrata cristão, com figuras ilustríssimas como Adriano Moreira ou Francisco Lucas Pires, que mais tarde, aliás, chegou a ser candidato pelo PPD-PSD a umas eleições europeias. E que já não estão entre nós, como se sabe, três deles já não estão entre nós. Felizmente o Dr. Basílio Horta ainda está connosco. Agora, acresce pouco desde o ponto de vista desde o ponto de vista eleitoral, eu não quero fazer a semelhança, mas o CDS aparece aqui um bocadinho como os Verdes aparecem para o PCP em muitas das coligações que o PCP faz, como CDU. Esta não é a terceira, AD, é mais ou menos, nós tivemos 3,5 ou 3 ADs e meia, uma delas acabou por se sobrar antes das eleições,
de...
quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o doutor Paulo Portas eram líderes, um do PPD-PSD,
1999,
CDS,
sim.
Em 99, na antecâmara daqueles 115-115 que tivemos na Assembleia da República. Agora, para o PS, de facto, acrescenta pouco. Até porque os portugueses, a última memória que têm de governos do PPD-PSD com o CDS é uma memória muito negativa, de uma política que lhes trouxe grandes dificuldades. E por isso...
obteve uma vitória eleitoral contra o PS em
sim,
2015.
Mas, sem dúvida. O problema é que contra o PS não chega, é preciso ter maioria para governar, pois? E foi isso que não aconteceu. Por isso, à nossa direita...
Portugal à frente.
Portugal à frente. E por isso, a famosa PAF. E por isso, à nossa direita, o espectro político é hoje muito diferente. E em grande medida percebe-se porque o PPD-PSD não se conseguiu afirmar como alternativa. Tem hoje uma marca, perdoem-me a expressão, marca política, entenda-se, que é uma marca política com muito desgaste e que por isso mesmo à sua direita emergiram duas forças políticas diferentes, quer a Iniciativa Liberal, que atravessa também, há que dizer, um momento difícil desde o ponto de vista interno, e o partido Chega, aliás, em alguns dos casos, com ex-militantes do PPD-PSD, como é o caso do Dr. André Ventura, ou com ex-militantes do próprio CDS, e, portanto, isso é uma realidade política. À esquerda, o PS não tem uma cultura e uma prática de coligação pré-eleitoral. Desde o ponto de vista governativo, teve uma experiência que ficou conhecida como a geringonça, entre 2015 e 2019, a partir daí...
Teve uma nas presidenciais, não é? Com Manuel Alegre.
Manuel Alegre em diferentes circunstâncias. Como sabemos, Manuel Alegre foi candidato duas vezes. Uma como candidato...
Na segunda vez que ocorreu, sabe?
Da segunda vez. E eu devo dizer que quer o Dr. Mário Soares, quer o Dr. Jorge Sampaio tiveram apoios muito amplos e também de gente de esquerda muito próxima.
Na autarquia de Lisboa, sim.
Portanto, eu digo que para o PS, neste momento... A questão não se põe. Nós, desde o ponto de vista eleitoral, olhando para os estudos, e nós ainda esta semana tivemos acesso a um estudo interno também feito pelo Partido Socialista, que é relativamente convergente com outros que têm vindo a ser publicados, em que, mais uma vez, o Partido Socialista lidera as sondagens e onde há, progressivamente, um reequilíbrio entre a esquerda e a direita. E é isso que é esta distância, ainda não havendo listas para deputados, ainda não se conhecendo os programas eleitorais, faz do próximo dia 10 de março ainda um dia com muitas incertezas.
Joaquim Miriam Sarmento, gostava que respondesse a Eurico Brilhante Dias, mas também depois que respondesse a uma pergunta que é um bocadinho mais prática. Quantos deputados é que o PSD pode ceder nas listas ao CDS em lugar elegível e se isso não vai criar um problema interno até de... É sabido que a disputa por um lugar nas listas a deputado, de candidatos a deputados não é fácil.
Responde-lhe assim
no
primeiro,
PS.
Se não se importar.
Força.
Não posso obviamente antecipar aquilo que será a constituição das listas, nem me compete. A mim não parece, no entanto, que haja qualquer problema interno. O Dr. Luís Montenegro foi mandatado pelo partido para negociar com o CDS uma possível coligação. Esse acordo foi firmado ontem e, portanto, o PSD está empenhado e diria até convicto que esta coligação reforça a alternativa, e volto a dizer, acho que é a coisa mais legítima que pode existir do ponto de vista democrático é, de facto, esta clareza nas alternativas. Quem acha que o PS deve continuar a governar, votará PS. Quem entender que o PS não deve continuar a governar, só tem uma alternativa, a votar na coligação PSD-CDS. Em todo o caso, deixe-me já agora também dizer, é verdade que houve uma reconfiguração à direita, o CDS saiu do Parlamento, emergiram dois partidos novos. O PSD nunca teve, não teve, mesmo nestas últimas legislativas em que o PS ganhou com maioria absoluta, o PSD teve 29%, o que é mais ou menos aquilo que o PSD tem quando perde legislativas, da mesma forma que o PS, quando perde legislativas, também tem 28, 29, foi o que teve, por exemplo, em 2011 com José Sócrates. Portanto, o PSD manteve aquilo que é a sua base
eleitoral
mínima de apoio, que é sensivelmente igual à do Partido Socialista. Aliás, a maioria absoluta do Partido Socialista é, sobretudo, por via da fortíssima quebra eleitoral que o Bloco de Esquerda e o PCP têm, e que o PS é capaz de buscar esses votos mais à esquerda nessas eleições. E, portanto, não me parece que o PSD tenha qualquer problema e continua a ser o incumbente e a única alternativa. Eu até diria que o Partido Socialista também não parte para estas eleições com uma coesão interna que se possa, digamos assim, manifestar. Por um lado, não só, e não falo só do facto de ter tido eleições internas, porque isso é um processo natural, mas creio que Pedro Nuno Santos esperaria ganhar por bastante mais do que aquilo que ganhou, mérito de José Luís Carneiro, que fez uma boa campanha. E depois, no final do dia, há uma coisa que pouco tem sido dita, mas que é clara. O Dr. António Costa não queria que Pedro Nuno Santos fosse secretário-geral. Aliás, queria que o seu sucessor fosse Mário Centeno, e disse-o publicamente, aliás, foi o Dr.
Não,
António
no PS,
Costa.
Era no governo.
Sim, mas...
São duas coisas diferentes.
Mas o
e o Dr. Pedro Nuno Santos estava de acordo já agora.
O primeiro-ministro...
Não havia grande divergência, bem pelo contrário.
Portanto, o Dr. Pedro Nuno Santos entendia que ainda não estava preparado para ser primeiro-ministro, ainda precisava de um tirocínio, e por isso o Dr. Mário Centeno seria o homem ideal para fazer esse tirocínio. É claro que o Dr. António Costa não está feliz e contente nem com a sua saída, mas isso é sobretudo responsabilidade dele, nem com aquilo que acaba por ser a sucessão dentro do Partido Socialista.
Em relação àquela mercearia que lhe estava a perguntar, em relação a lugares para o CDS.
Isso, a seu tempo, a constituição das listas será divulgada. O PSD tem um Conselho Nacional para decidir as listas no dia 12 de janeiro. Depois se saberá.
Eurico Prudente Dias, esta semana também tivemos declarações de Pedro Passos Coelho à comunicação social, à porta de um tribunal onde foi ouvido, para o Partido Socialista. De cada vez que Passos Coelho fala em público, sai a sorte grande ao Partido Socialista?
Eu percebo a pergunta. Ajuda a clarificar. Isso sem dúvida. E sempre que fala, aliás, não é só o Dr. Pedro Passos Coelho, é quando fala também o professor Cavaco Silva, por exemplo. Porque a franqueza, reconheça-se isso, a franqueza, a frontalidade do Dr. Pedro Passos Coelho acabam por ser não desconcertantes. Eu diria que para o lado do Partido Socialista bastante concertantes, porque percebe-se claramente qual é o intuito da direita portuguesa, que é conseguir construir uma maioria onde o Chega faça parte e a extrema-direita faça parte.
Isso não é verdade, e o Dr. Passos Coelho não disse isso.
O Dr. Passos Coelho não é a primeira vez que faz essas alusões, como sabe, já no passado o disse. Aliás,
vezes vamos ter que dizer? O que no fundo o Eurico está a dizer é que o PSD está a mentir. O que não é bom
para... Eu estou a dizer que o PSD não vai cumprir isso depois do dia das eleições, se tiver esse ensejo. E isso devo dizer que não acredito eu, nem nenhum português lá fora.
Fazemos aqui uma aposta.
Se o
PSD não cumprir, eu demito de função de deputado. Se o Eurico...
Joaquim,
se demitir,
Joaquim
se
Mena Nassaramente, não quero contribuir.
Quer fazer isso?
Não faço apostas dessa natureza.
Está a dizer de uma forma tão veemente que o PSD
e perentória, e não é só veemente, é perentória.
Está a dizer que o PSD está a mentir.
PSD, isso é a desqualificação
da política.
Desculpa, não é verdade.
O Partido Socialista
sabe que não.
Tem feito,
Joaquim,
tem posto,
Joaquim,
o Chega no centro.
Não é o Chega no centro, nós pomos na extrema-direita.
E
quem põe no centro
tem
são
feito
alguns
a desqualificação.
Dos homens da direita.
Não, o Partido Socialista...
O PPD-PSD, ainda... no dia seguinte, se houver maioria à direita, fará uma coligação com o Chega.
Não fará.
Aliás, quando eu digo uma coligação é um excesso. Fará um acordo com o Chega para governar.
Desculpe, não é
e mais, fará de papel
Aliás, a
escrito...
tem que ser ao contrário.
Ouça, Joaquim, deixa-me dizer-te com toda a frontalidade. Fará de papel escrito... E, naturalmente, com o beneplácito, tal como foi nos Açores, do Sr. Presidente da República, que colocará essa condição como uma condição necessária para haver governo em Portugal. E, portanto,
A pergunta tem que ser feita ao contrário.
Mas eu respondo à pergunta ao contrário.
Se o PSD ganhar as eleições, a coligação PSD-CDS ganhar as eleições como mais votado,
sem maioria.
Sem maioria, junto com a Iniciativa Liberal, com quem já dissemos que estamos disponíveis para formar coligação pós-eleitoral.
E a Iniciativa Liberal também não fechou a porta.
E não houver maioria à esquerda, o Dr. André Ventura já disse que apresentará uma moção de rejeição. Se o PSD formar governo, apenas PSD, CDS, Iniciativa Liberal. A pergunta que se tem que fazer é: como é que o Partido Socialista vota essa moção de rejeição? Vota favoravelmente e deita abaixo um governo do PSD, votando ao lado do Chega e não conseguindo formar governo porque não há maioria à esquerda, não é possível repetir a geringonça, ou não? É que se o PS,
Presidente Dias quer responder,
se o PS votar contra,
é porque o Dr. André Ventura
passou.
Mas respondo.
Sim.
É porque o Dr. André Ventura é muito inteligente, porque ele nunca apresentará a moção de rejeição, porque sabe que terá um acordo com o PPD e PSD.
Terá acordo nenhum,
terá
Eurico.
Acordo. Ouça, Joaquim.
Eurico, vocês parecem
isto não é uma questão de fé. É uma questão
Pedro
de política.
Lobo. Estão
não
a
é o Pedro
o
Lobo.
Lobo.
Eu não chamo o Pedro
e
o Lobo.
E um dia o Lobo também vai...
Joaquim.
O Lobo já está a começar a tirar eleitorado ao Partido Socialista.
O Chega. Se retirar eleitorado ao Partido Socialista é algum eleitor que andava perdido. Deixa-me dizer o seguinte. A vida política tem-nos ensinado muitas coisas. O Dr. Miguel Albuquerque, na Madeira, disse que se demitia se não tivesse maioria absoluta. As eleições
mas
ocorreram...
Mas não fez acordo com o Chega, pois
não. Não foi preciso. Aliás, eu lembro-me bem da expressão do Dr. Luís Montenegro, que não era preciso. O Dr. Miguel Albuquerque disse que se demitia no dia seguinte.
Eu acho que madeirenses... não está a responder à minha pergunta.
Eu já respondi, a moção de rejeição não existe. E já respondi
então,
que não existe.
Não existe.
O Dr. Miguel Albuquerque...
A posição
apresenta...
do Chega é
Joaquim,
o PSD
quero ouvir a resposta.
Precisa...
Quero ouvir a resposta. O Dr. Miguel Albuquerque disse que se demitia. Não foi preciso chegar ao dia seguinte. Se calhar antes da meia-noite.
Virou
a tortilha ao contrário.
Não, mas ele conseguiu formar a maioria
e fez uma...
com o voto do
Ele
PAN.
Disse que se demitia se não tivesse maioria absoluta. E assim não foi. Não se demitiu. Nos Açores ainda vamos ter a prova do algodão. Porque nos Açores eu espero vivamente que meus camaradas do PS Açores ganhem as eleições... com maioria absoluta ou com maioria à esquerda. Mas se isso não acontecer, nós vamos ter eleições no dia 4 de fevereiro. E no dia 4 de fevereiro nos Açores, depois do PPD-PSD ter um acordo de governo com a IEL e com o Chega, que acabou... Um acordo parlamentar. Mas eu também não estou a dizer que o PPD-PSD quer levar o Chega para o governo. Isso depois depende das condições que o Chega puser.
Mas
o Chega...
Nenhum.
Vai haver acordo.
Nem de incidência parlamentar.
Se houver... No Parlamento Nacional,
Joaquim,
não vai haver...
Eu estou-lhe a dizer aquilo que é a minha máxima convicção. E que não é a minha máxima convicção.
A sua convicção.
Eu não lhe disse que lhe estava a chamar mentiroso nem assim, não é o Dr. Luís Montenegro.
Não, mas é que da estou maneira a dizer, como está a afirmar,
estou a afirmar
que estamos a mentir.
Não só a máxima convicção, como tenho absoluta certeza que
então
o país...
Para terminarmos.
A convicção é uma certeza minha. Desculpe lá que diga, senão não temos convicções. Vamos lá ver, eu tenho absoluta convicção.
E para terminarmos?
É isso que vai acontecer. E os portugueses não têm ilusões, ó Joaquim, porque os portugueses já olharam para o passado. Não só aqui em Portugal, como olham para a Espanha, para o PP com o Vox, como olham para a Itália e como a senhora Meloni lá chegou, e como olham para a outra realidade que vai acontecendo por essa Europa fora e não só. Portanto, os portugueses, se quiserem votar, com confiança, para não ter um governo que tenha a extrema-direita, só um voto possível no
não
Partido
é
Socialista.
Não, Susana, peço desculpa.
Mesmo para terminar.
O único voto que garante que há uma mudança de governo e que o Chega se torne irrelevante é um voto na coligação PSD-CDS. O Partido Socialista...
É apenas um regresso
coloca,
a casa do Dr. André Ventura.
Primeiro, coloca sempre
já foi militante
no centro,
do PSD. Nós colocamos na extrema-direita.
O Chega no centro do debate. Uma estratégia do Pedro e do Lobo. Que eu acho que já não está a dar resultado, mas está a se
Miguel
contra
Pinto
o PS.
Luz, Carlos Moedas,
não.
Passos Coelho,
segundo, o
todos
PS,
eles
o
disseram.
O PS é que tem que dizer o que é que faz se o PSD ganhar.
Que o Chega não era um partido antidemocrático.
O PS é que tem que dizer o que é que faz se, ganha, se, o PS, se a coligação PSD-CDS ganhar e não tiver maioria. Vota ao lado do Chega. Numa moção de rejeição,
é um
seja ela apresentada pelo Chega, seja ela apresentada pelo Bloco ou pelo PCP, não conseguindo o PS formar governo, se não houver maioria à esquerda. E portanto é o Partido Socialista que se tem que definir, não é o PSD.
Não.
Está assim terminado mais um São Bento à Sexta, que fará uma pausa na próxima semana. Regressamos na semana de Ano Novo, já de janeiro. A todos desejamos um feliz Natal. A assistência técnica deste São Bento foi de Carlos Schlimit.